Olá, muito boa tarde. Um debate de urgência sobre agricultura promovido pelo Chega marca para já o arranque dos trabalhos parlamentares desta quarta-feira. O deputado do Chega, Francisco Lima, alertou que existem cooperativas falidas que continuam a ser financiadas pelo governo regional, mesmo sem apresentarem resultados. Os produtores continuam a enfrentar a imprevisibilidade do transporte marítimo para o transporte de gado vivo, continuam sem solução para as pragas agrícolas que destroem as culturas e também os caminhos agrícolas continuam sem a devida manutenção e limpeza. Para além destes alertas, o Chega apontou à perda de peso relativo na economia do setor, deixando preocupações.
O valor acrescentado bruto real da agricultura dos Açores, com dados de 2024, está praticamente ao nível de 2019. Em 5 anos, o setor não cresceu nada em termos reais. A agricultura é o único setor da economia açoriana que não cresce com este governo da coligação. E não crescer é definhar, empobrecer. O plano e orçamento para 2026 tornaram impossível esconder esta realidade. Comparativamente a 2025, a agricultura sofreu um corte de quase 10 milhões de euros.
Francisco Lima questionou ainda o governo se existe alguma estratégia de incentivo ao abate local.
E temos de ter coragem de corrigir, com medidas legislativas, o desequilíbrio no setor agroalimentar entre quem produz e quem comercializa. É evidente que o preço do leite baixou para o agricultor, mas na prateleira dos supermercados mantém-se ao mesmo preço. E, em alguns casos, até subiu ao consumidor. A indústria e a grande distribuição ficam com a fatia de leão do rendimento, enquanto os agricultores ficam com as migalhas. Apesar do mercado da carne estar em alta e dos elevados investimentos públicos feitos em matadouros, o certo é que, comparativamente a 2024, o número de bovinos abatidos dos Açores em 2025 caiu cerca de 5,9% em número de animais e 2,7% no peso das carcaças abatidas. Este é um sinal de alerta importante e uma tendência que tem de ser invertida, pois esta estratégia reduz o valor acrescentado bruto.
Entre outros temas, o deputado destacou os alegados atrasos no pagamento de apoios, a falta de solidariedade da República e recordou os aumentos face ao contexto internacional instável.
Os custos de produção continuam a subir. Os preços de energia e dos combustíveis aumentam. Os Açores continuam a serem excluídos de medidas nacionais de apoio à agricultura, como o anunciado apoio ao gasóleo. O Chega questiona o Governo Regional se o Governo de Montenegro vai desrespeitar os agricultores açorianos, como fez o Governo de António Costa em 2022, ou se vai estender o apoio de 10 cêntimos por litro de gasóleo agrícola aos agricultores açorianos. O Chega também questiona o Governo Nacional se os 23 milhões de euros inscritos no Orçamento de Estado para 2026 já foram transferidos para a região e, mais importante, quando serão pagos aos agricultores. O Chega questiona o Governo Nacional se os rateios que foram assumidos em 2025 pelo Governo da República vão voltar a ser assumidos em 2026.
Em reação, o Secretário Regional da Agricultura destacou indicadores de boa governação no setor agrícola.
Recorde-se que temos vindo a implementar medidas de incentivo e reequilíbrio, como sejam o fim dos cortes do programa POSEI. Entre 21 e 24, o Orçamento Regional compensou ao ano o rendimento ao agricultor numa média de 16 milhões de euros. E em 2025 foi o Orçamento da República que transferiu 16 milhões de euros diretamente para os agricultores. Terminamos de igual modo com os cortes no programa PRO-Rural Mais, que atingiam os 8 milhões de euros por ano. Criamos um apoio aos custos da certificação biológica em 70%. Criamos um apoio à instalação de pastagens biodiversas em 50%. Implementamos um apoio em 80% a investimentos agrícolas até 32.500 euros. Disponibilizamos um apoio à redução da produção de leite e à reconversão de explorações bovinas. Terminamos com o fim dos tetos ao consumo de gasóleo agrícola e alargamos a outros setores da agricultura. O PEPAC é o melhor programa de apoio e investimento ao agro-rural alguma vez construído nos Açores. Sim, com taxas de apoio aos 85%. um apoio, primeira instalação de 55 mil euros para jovens em tempo inteiro e de 15 mil euros para jovens em tempo parcial e um apoio de 18 mil euros para empresas em meio rural e o reconhecimento da pequena agricultura de matriz familiar. Abrimos períodos de candidatura para a contratação de técnicos para a vulgarização rural nas cooperativas no valor de 1 milhão e 50 mil euros, tendo sido aprovadas 33 candidaturas.
António Ventura apontou ainda ao contexto internacional e à sua influência no setor para garantir apoios que mitiguem a escalada de preços.
Estão a decorrer as candidaturas no âmbito do POSEI e do PEPAC, mais uma vez com a garantia que serão pagas sem rateios, isto é, sem cortes. Antecipando a situação difícil que se previa para este ano, em finais de 2025 aumentou-se financeiramente em 10% a medida para a manutenção da agricultura em regiões ultraperiféricas e esta é a segunda vez que atualizamos o valor em 10%. Agora o montante ascende a 18 milhões de euros. Em 2020 era de 9 milhões de euros, tendo decrescido 10% de 18 para 19 e 30% de 19 para 20. Uns cortavam, nós eliminamos os cortes e atualizamos os montantes. O prémio às culturas arvenses aumenta 20 euros por hectare, passando de 500 para 700 euros por hectare. A portaria em vigor relativa ao gasóleo agrícola mantém-se, não havendo tetos máximos de consumo por agricultor, nem a distinção entre agricultor ATP e não ATP, com a inclusão de novos setores da atividade agrícola.
O governante terminou a sua intervenção referindo que nos 5 anos de governação da coligação verifica-se um crescimento no investimento na ordem dos 17% em abastecimento de água, caminhos, eletrificação, compra de terras agrícolas e reformas antecipadas, salientando que são mais de 3,3 milhões de euros investidos. Por fim, António Ventura referiu que não está tudo realizado e que há muito para fazer. A Assembleia Regional aprovou ontem, por unanimidade, uma proposta do Governo Regional para criar uma rede de cuidados paliativos na região e assegurar um acesso equitativo àqueles cuidados em todas as ilhas. Na apresentação do Decreto Legislativo Regional, a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, salientou a importância dos cuidados paliativos para garantir a dignidade dos doentes e apontou o objetivo de tratar todos por igual, independentemente do código postal.
Com base no mapa de recrutamento para o presente ano, para as unidades de saúde ilha, prevê-se a contratação de 90 profissionais de saúde, mais 28 profissionais que no ano 2025. Relativamente a condições, nos próximos 3 meses serão entregues às unidades de saúde ilha das 9 ilhas da região autónoma dos Açores 58 viaturas, que correspondem a um investimento de cerca de 3 milhões de euros com financiamento do PRR. E finalmente a formação. Sabemos que a formação é um fator-chave para o sucesso dos cuidados paliativos. Também sabemos que nem todos os profissionais necessitam do mesmo nível de formação e que existem 3 níveis da mesma. Aproveitando a capacidade instalada na unidade dos cuidados paliativos do H10, ao longo deste ano e do próximo serão definidos vários eventos e momentos formativos para que os profissionais de saúde de Santa Maria ao Corvo possam adquirir níveis diferentes de competências e qualificações.
No debate, o socialista José Miguel Toste considerou que a criação da rede assegura a especialização e o aprofundamento do trabalho já desenvolvido na região e questionou o governo sobre o horizonte temporal previsto para o alargamento dos cuidados paliativos a todas as ilhas. Na resposta, Mónica Cedi salientou que a implementação da rede não é automática, tratando-se de um processo gradual e faseado. Por seu turno, o liberal Pedro Ferreira endereçou os parabéns à Secretária Regional pela iniciativa, mas sinalizou a necessidade de recorrer ao setor privado e social através de uma contratualização ágil, sempre que os recursos do Serviço Regional de Saúde sejam insuficientes. A social-democrata Ana Jorge considerou a criação da rede como um avanço estrutural e lembrou que o governo demorou mais de 1 ano a preparar o diploma, enquanto Pedro Pinto, do CDS-PP, defendeu a importância de ter uma moldura legal que estruture uma intervenção articulada e coerente. A deputada do Chega, Hélia Cardoso, realçou a necessidade de assegurar o mesmo tipo de resposta para os utentes de diferentes ilhas, enquanto o parlamentar monárquico João Mendonça avisou para a exigência de investir em recursos e equipas para a rede funcionar. Por sua vez, Pedro Neves, do PAN, realçou que a proposta resulta de uma necessidade política evidente, tal como António Lima, do Bloco de Esquerda, que alertou, contudo, para a escassez de profissionais com formação específica em cuidados paliativos. Uma proposta do PAN Açores que recomenda a criação de salas de consumo assistido de drogas em São Miguel para diminuir os consumos na via pública e promover a integração dos toxicodependentes foi ontem aprovada no Parlamento Regional. A proposta foi aprovada apenas com a abstenção de CDS-PP e PPM e com os votos contra dos deputados do Chega. Pedro Neves considerou que a experiência das salas de consumo em vários países e no continente evidenciam ganhos inequívocos para a saúde pública, prevenção de overdoses e encaminhamento para tratamento. No entanto, alertou que esta resposta será um complemento à prevenção.
Não substituem a prevenção, complementam-na com realismo. Espaços que oferecem condições higiênicas adequadas, disponibilizam material esterilizado, previnem overdoses e reduzem a propagação de doenças infectocontagiosas, permitindo rastreios regulares, acompanhamento clínico e intervenção imediata em situações de emergência.
No debate, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social elogiou o papel decisivo das equipas de saúde que atuam no terreno e defendeu que a aposta deve centrar-se na prevenção. Mónica Seidi salientou, contudo, a importância da redução de riscos e a diminuição de danos como um dos eixos da abordagem política à toxicodependência. A Assembleia Legislativa dos Açores vai homenagear esta quarta-feira o antigo presidente do Governo Regional e do Parlamento, Madruga da Costa. A iniciativa vai contar com a presença do presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, dos líderes dos grupos e representações parlamentares, bem como de familiares e amigos do homenageado. Alberto Romão Madruga da Costa foi presidente do Parlamento Açoriano de dezembro de 78 a setembro de 79, voltando a exercer o cargo entre setembro de 91 e outubro de 95, ano em que assumiu as funções de presidente do Governo Regional. Em 1995 foi agraciado com a Gra-Cruz da Ordem do Mérito, em 2006 foi distinguido com a Insígnia Autonómica de Valor e em 2010 voltou a ser condecorado com a Gra-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um dos sindicatos representativos dos trabalhadores portugueses da base das Lages, o Citacet Açores, defendeu esta terça-feira que o governo português deve aproveitar a conjuntura atual para reivindicar a revisão do acordo laboral junto dos Estados Unidos. Segundo o coordenador do sindicato, Vítor Silva, a conjuntura atual veio comprovar que, ao contrário do que se queria fazer passar, a base das Lages não perdeu importância geoestratégica.
A base das Lages continua a ser essencial para os norte-americanos. E, portanto, desse ponto de vista, faz todo o sentido que seja iniciado um processo de revisão, e nomeadamente em relação ao acordo laboral. E a única contrapartida visível pela utilização da base das Lages é efetivamente os postos de trabalho e as remunerações que resultam para os trabalhadores portugueses da base das Lages. E, portanto, esta seria, por exemplo, a altura para além da revisão da tabela salarial, assegurar um contingente mínimo de trabalhadores portugueses.
Desde 2021 que o sindicato alerta para o facto de alguns níveis da tabela salarial dos trabalhadores portugueses apresentarem valores abaixo do salário mínimo nacional e do salário mínimo regional nos Açores, que tem um acréscimo de 5%. Segundo Vítor Silva, atualmente existem 11 funcionários com o vencimento base abaixo dos 966 euros, mas o número pode aumentar com a subida do salário mínimo nacional. Em janeiro, foi criado, entretanto, um suplemento para assegurar que nenhum trabalhador oferia um valor abaixo do salário mínimo, mas há funcionários com 10 e 15 anos de serviço que viram o valor das diuturnidades absorvido pelo salário mínimo. O dirigente sindical alertou ainda para outras questões laborais que necessitam de ser corrigidas no acordo laboral, que não é revisto desde 1995, como o acesso à justiça ou o acesso a licenças de maternidade e a saúde e segurança do trabalho, apontando não só à República, mas também a inércia do Governo Regional.
Não é só o Governo da República, mas também tem sido o comportamento do Governo Regional. Porque o Governo Regional é representado na Comissão Bilateral pelo seu Vice-Presidente do Governo Regional e nós não temos sentido qualquer diligência positiva em relação à situação dos trabalhadores da base das lajes.
O sindicato vai solicitar reuniões aos partidos com representação na Assembleia da República para apelar a uma mudança de paradigma na gestão das relações laborais na base das lajes. O líder do PS, Açores, defendeu ontem que o acréscimo de receita que o Governo Regional vai beneficiar por via da subida da inflação deve ser canalizado para apoiar as famílias, empresas e setor produtivo. Segundo Francisco César, é preciso criar medidas que possam ajudar as famílias e empresas a enfrentar este aumento de custos derivados da crise no Médio Oriente.
Se a inflação a nível nacional se mantiver nos 2,7%, nós acreditamos que o Governo Regional irá ter um acréscimo de receita na ordem dos 25 milhões de euros no seu orçamento. Aquilo que nós propomos é que esse dinheiro possa ser devolvido aos consumidores, ou seja, haja uma neutralidade fiscal. O Governo não tem que necessariamente gastar mais do que o que tinha previsto.
Francisco César falava na sequência de uma reunião com a ACRA, a Associação de Consumidores da Região dos Açores, reunião realizada em Ponta Delgada. Relativamente aos combustíveis, o líder regional do PS considerou ser fundamental que a 1 de maio, quando for fixado o novo valor, que esse não repercuta na totalidade o aumento dos mercados internacionais.
É fundamental que no dia 1 de maio, quando for fixo pela parte do Governo Regional o novo valor dos combustíveis, esse não repercuta na totalidade o aumento dos mercados internacionais. E com isso, o Governo deve apoiar os combustíveis para que eles subam pouco. Também o Governo deve alocar uma parte deste aumento da sua receita para ajudar a agricultura exatamente no custo que está a ter ou que irá ter com os seus fertilizantes. Nós sabemos que o cabaz alimentar vai ser aumentado e o Governo deve alocar parte desta receita exatamente para, se houver um aumento de custos significativos, poder dar ajudas, tal e qual como foi feito no âmbito da guerra da Ucrânia.
Francisco César, o líder do Partido Socialista nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Comissariado dos Açores para a Infância desafiou este ano as instituições particulares de solidariedade social da região a realizarem em julho a Festa das Brincadeiras Tradicionais, com o objetivo de promover a partilha intergeracional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida pelo presidente do CAI, que explica a finalidade da iniciativa.
Cada instituição desenvolve a sua atividade nos moldes que entender. Nós apenas, o comissariado só identifica em traços gerais como é que a iniciativa deve decorrer. No fundo, terá que ter um momento de partilha de informação entre os idosos e as crianças. No fundo, os idosos vão transmitir às crianças como é que brincavam no passado, quais eram as brincadeiras que faziam, e depois haverá um segundo momento em que as crianças irão replicar as ditas brincadeiras tradicionais, o jogo do pica, a macaquinha do chinês, a cabra cega, o jogo do lencinho, portanto, brincadeiras que os nossos pais, os nossos avós e até nós tivemos no passado, mas que hoje entraram um bocadinho em desuso e estão um pouco esquecidas. E nós queremos recuperar essas brincadeiras.
De acordo com Emanuel Areias, o evento terá caráter anual, sendo que todos os anos o comissariado se associará a uma instituição diferente. O propósito da iniciativa é alertar a sociedade para os problemas que as crianças enfrentam devido ao uso excessivo das novas tecnologias.
Este assunto é relevante, que este assunto necessita de ser refletido conjuntamente entre todas as pessoas da nossa sociedade, porque, de facto, os problemas que afetam as nossas crianças neste domínio, a nível do seu desenvolvimento físico, muscular, mental, social, está, em nosso entender, comprometido, porque há uma excessiva dependência das tecnologias digitais, há uma excessiva dependência dos tablets, dos smartphones, e nós queremos combater esta pandemia. Uma pandemia que nós queremos combater, porque isso tem consequências nefastas ao nível do sedentarismo, ao nível da inatividade física. O professor Carlos Neto até tem uma expressão em que diz que as nossas crianças são cada vez mais analfabetos motores e nós queremos combater esse estigma, nós queremos inverter essa tendência e queremos dar sinais enquanto o organismo que também tem uma função e tem uma competência de pensar a infância de forma transversal. Queremos dar o nosso contributo nesta matéria.
A Festa das Brincadeiras Tradicionais tem também como finalidade celebrar o Dia dos Avós, que se comemora a 26 de julho. No entanto, a iniciativa terá lugar no dia 24.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.